Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, nossa tradicional entrevista e também a poesia do Encanto de Versos. Fique com a gente! No programa de hoje, William Soares dos Santos, Harper Lee, Theodor Adorno, Paulo Freire, Nina George e mais. O produtor Anderson Mendanha, da equipe do programa, sugere uma obra para quem ama literatura.
Um livro em destaque.
A Livraria Mágica de Paris é um desses livros em que as páginas se movem como que por vontade própria, ou impulsionadas pelo desejo de chegar ao fim. Aquele desejo que faz com que você se pegue lendo em qualquer lugar e a qualquer hora. Uma história única na qual, entre livros e autores, encaram-se os sentimentos de amor, de perda, de dúvida, de resignação e medo de recomeçar. A história de Nina George seduz e te deixa ansioso pelo final. O que vai acontecer? Qual será a solução para a dor e para o luto? Onde essa viagem toda vai parar? Monsieur Perdi, livreiro parisiense, capaz de ler a alma de seus clientes e de indicar as leituras certas de acordo com as suas personalidades, vive fechado em si mesmo, sem se abrir para a vida, solitário, depois de ter sido abandonado pelo amor da sua vida 21 anos atrás. Mas um dia, tudo muda. De impulso, sem pensar, parte com sua livraria, que funciona numa barca às margens do Sena, em busca de respostas, encontros, perguntas, amor, vida. A Livraria Mágica de Paris é um desses livros vivos que tem ritmo próprio, de acordo com o momento. Revigorante, letárgico, ágil, às vezes sonolento ou sonhador, até mesmo previsível. Não importa. É um livro cativante. Por fim, uma recomendação ao estilo Perdi. Se você já caminha pela vida há algum tempo, já sofreu por amor e se identifica com o sofrimento ou ainda sofre e não se abriu para a vida novamente, desfrute de A Livraria Mágica de Paris com moderação, várias vezes ao dia, se possível, acompanhado por uma boa bebida e um sofá confortável. Para encerrar, um trecho de A Livraria Mágica de Paris, de Nina George.
Perdi utilizava os ouvidos, os olhos e o instinto. A partir de uma simples conversa, era capaz de identificar em uma alma o que lhe faltava. De certa forma, era capaz de ler cada corpo pela postura, por seus movimentos, pelos gestos, o que afetava ou oprimia. E, por fim, possuía aquilo que seu pai chamava de transpercepção. Você consegue enxergar e ouvir através da camuflagem da maioria das pessoas, e então vê tudo o que as preocupa, tudo com o que sonham e as coisas que lhes faltam. Perdi via como um desafio induzir pessoas que lidavam diariamente com ambição, abuso de poder e com a natureza sisífica do trabalho burocrático, em sua maioria homens, a uma vida com livros. E como era gratificante quando uma dessas atormentadas máquinas de dizer sim pedia as contas do emprego, que até então lhe roubara qualquer restinho de singularidade. Com frequência, um livro fazia parte dessa libertação. Veja bem, disse Perdi, um livro é médico e remédio ao mesmo tempo. Faz o diagnóstico e oferece tratamento. Combinar os romances certos com as enfermidades em questão é assim que vendo livros.
Seria possível um fenômeno análogo ao nazifascismo acontecer em um país democrático como os Estados Unidos? Esta é a pergunta que conduz à obra de Theodor Adorno, Estudos sobre a Personalidade Autoritária, publicada em 1950. Theodor Adorno, filósofo alemão, fez parte da corrente conhecida como Escola de Frankfurt e é considerado um dos principais teóricos da cultura, filosofia e estética. A editora Unesp lançou uma tradução da obra original com organização de Virgínia Helena Ferreira da Costa. O livro é considerado um marco no desenvolvimento do pensamento de Adorno. Ao longo de 597 páginas, os textos selecionados debatem como, em plena Segunda Guerra Mundial, o fascismo não era um episódio isolado, mas estava presente de forma latente em amostras da população norte-americana da época. A base de argumentação do livro procura expor como o autoritarismo mantém relações profundas com o clima cultural do modo capitalista de organização socioeconômica. A obra O Sol é para Todos, de Harper Lee, ganhou uma edição especial da editora José Olímpio, com capa dura e acabamento dourado. A obra rendeu ao autor um prêmio Pulitzer nos anos 1960 e se tornou um clássico na luta antirracista. O livro já vendeu mais de 40 milhões de exemplares em diversos países e marcou a vida de gerações de leitores. O tema é o racismo e suas consequências na vida de um homem negro, acusado de estuprar uma mulher branca nos Estados Unidos dos anos 1930. A tradução é de Beatriz Horta e a edição especial chega às prateleiras neste final de ano. Vale conferir! A editora Paz e Terra, do Grupo Record, dá continuidade ao projeto de relançar as obras do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Dois volumes chegaram às livrarias em dezembro. O primeiro é A Sombra desta Goiabeira e o segundo, Educação como Prática da Liberdade. O novo projeto gráfico apresenta uma capa que destaca o rosto do educador e sua assinatura. Paulo Freire foi um dos autores mais vendidos da Bienal do Livro do Rio de Janeiro em 2019, no estande do Grupo Record. Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Estamos falando para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e mais 7 capitais. Você também ouve a gente pelas rádios conveniadas à Rádio Agência Senado, pela internet, em www.senado.leg.br/rádio ou ainda nas plataformas de podcast. Na entrevista desta semana, Margarida conversa com William Soares dos Santos, poeta e contista carioca.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor carioca, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, William Soares dos Santos. No seu trabalho literário publicado, destacamos o livro de poemas Rarefeito, obra que saiu em 2015, o livro de contos Um Amor, de 2016, a obra Poemas da Meia-Noite, premiada pelo Pen Clube do Brasil, o livro raro Poemas de Eros, que saiu em 2018. E no ano que corre, o de 2019, William Soares dos Santos lança pela editora Patuá mais uma coletânea de poemas que se intitula Três Sóis, obra sobre a qual vamos conversar. William, a julgar por suas publicações, eu presumo que você se considere mais poeta do que contista, não?
É verdade. A poesia, ela é, digamos assim, o elemento fundamental da minha literatura ou da minha trajetória. Mas eu também tendo a pensar que a poesia seja um tipo de palavra primordial também do ser humano, visto que, de alguma forma, ela estava presente nos antigos rituais religiosos. Ela passa pelo que é popular, pelo que é considerado erudito. Ela atravessa a existência de muitas formas. E eu também a considero um gênero muito difícil, porque, ao mesmo tempo que ela é muito corrente, é difícil você alcançar uma forma que seja apreciável, que ela seja concisa, que ela una harmonia e forma ao mesmo tempo.
A verdadeira poesia, né? A boa poesia é difícil de se alcançar. E também eu acho que a boa prosa sempre almeja ao poético, não é verdade?
É verdade. Eu acho que, inclusive, nesse sentido, os contos que eu publiquei, eu tenho outros, mas, enfim, não são publicados, mas os contos do meu livro Um Amor, eles procuram, de alguma forma, manter essa qualidade poética, né? No uso da palavra, no ritmo interno que eu procuro manter nos contos. Inclusive, se o leitor ele for atento, fizer paralelos com o livro Rarefeito, ele vai encontrar poesias do livro Rarefeito dentro dos contos de um amor.
Agora, sua produção poética data aproximadamente 2015 para cá, né? Ou foi só a partir de 2015 que resolveu publicá-la?
Não, foi 2015 que eu resolvi publicar, né? Tomei a coragem de começar a publicar. Na verdade, a produção poética, ela sempre... Eu não sei nem quando começou, porque acho que quando eu era garoto eu já escrevia poesia. E uma poesia, obviamente, do cotidiano. Quando eu me apaixonava, eu fazia uma poesia para uma menina. Então, essa noção da poesia como muito ligada a esse sentimento, né, das relações. Então, começou muito cedo. Depois fiz faculdade de letras, me formei, fui professor, mas eu nunca tive essa coragem de publicar. Foi só em 2015 que eu comecei a reunir os textos e achei que, de alguma forma, eles poderiam ter uma unidade a ponto que pudesse publicar e que falasse alguma coisa relevante.
Que poetas inspiraram, né, William Soares dos Santos e ajudaram, digamos, a formar a sua própria dicção poética?
Olha, foram muitos, porque eu acho que qualquer escritor, eu acho que a primeira função dele é ler. Eu sou muito influenciado pelas culturas italianas e inglesas. E brasileiras, né? Por ser brasileiro, por viver aqui, por ter estudado literatura brasileira e gostar de literatura brasileira. Então, só essas três culturas me influenciaram muito.
E na sua atividade docente na Universidade Federal do Rio de Janeiro, essa atividade ela está mais ligada à prosa ou à poesia?
Na verdade, a minha atividade docente ela está ligada, ela se divide. Eu vou explicar por quê. Porque na graduação eu lido com prática de ensino, então eu lido muito mais com educação. Então, não é uma atividade que eu lide diretamente com a literatura, embora eu também utilize a literatura como forma, né, de construção do conhecimento. Ou seja, eu utilizo a literatura para, né, prover insights educacionais, né? Agora, na pós-graduação, eu sou professor do Departamento Interdisciplinar de Linguística Aplicada, no qual eu lido com narrativas, eu estudo a estrutura narrativa. Então, eu lido muito mais com essa parte da narrativa do cotidiano e também das narrativas literárias. Também alguns alunos meus trabalham com narrativa literária e eu trabalho com essas duas perspectivas, a perspectiva educacional e a perspectiva da análise do discurso a partir de uma perspectiva anglo-saxã dentro da linha de linguística aplicada.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o poeta carioca William Soares dos Santos.
William, fale agora um pouco sobre o seu último livro de poemas, Três Sóis. Eu gostaria de ouvir um pouco a relação dessa obra com as anteriores, que são também de data recente, de certa maneira. Uhum. Há alguma mudança no espírito, no estilo dos poemas de 2015 para cá?
Sempre muda. Eu acho que a mudança é mais, no meu caso, é muito mais reflexiva do que numa busca de uma forma, num aspecto formal. Eu acho que os livros Rarefeito, Poemas da Meia-Noite e Três Sóis, eles estão muito ligados, a começar pela capa. Se você olhar a capa de Rarefeito, tem um círculo, Poemas da Meia-Noite tem dois círculos e Três Sóis são três círculos. A partir dessa referência, a gente começa a pensar que há uma circularidade, né? Eu tento buscar essa circularidade na poesia, ou seja, dos movimentos interiores, do que vai e que volta, do que a gente vive e revive. A relação que eu acho mais próxima é a do Poemas da Meia-Noite com os Três Sóis, porque ambos existe uma prevalência de poemas que falam de uma relação do interior do ser humano, da psique do ser humano, com o que está externo, né? Então são os astros, a relação dos astros com o movimento interior. Então eu acho que é a linha, o fio que liga esses livros. O livro que é mais diferente é o Raro, Poemas de Eros, que foi lançado em 2018, porque ele trata de uma temática única durante todo o texto, que é a relação amorosa. Agora, obviamente, o próprio livro Raro, ele é dividido em outros livros, porque eu coloco também outras leituras, enfim.
Agora, no poema de abertura, é o segundo poema do livro, né? A Poesia que Aqui Habita, O eu lírico, né, de William Soares dos Santos, diz que não falará de dor, não falará de si, não falará do sangue. Mas na parte final, há outro poema que diz muito claramente que nada é dado no mundo da poesia, um veio de sangue em cada linha. Como é que é isso? É só uma atitude do começo que depois é abandonada?
Não, eu acho que falar que no final do livro, que nada é dado na poesia, que é uma verdade, que ela é o fruto de uma labuta muito grande, não apaga o fato também que ela busca uma renovação, que ela busca uma não referência, que ela, embora esteja, ela saiba da existência de um percurso, ela procura a liberdade desse próprio percurso, o que acaba sendo, obviamente, né, algo muito difícil. Mas eu acho que é isso que os poetas atuais eles buscam, né? Eu acho que a gente não pode entrar num caminho ingênuo de descoberta da roda, não. Eu acho que, como eu falei no início, todo aquele ou aquela que se propõe a escrever, ela tem que conhecer, ler, né, os escritores que vieram antes, que fizeram descobertas e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que buscar o seu tom, a sua linguagem. Então, isso passa por esse momento também de, digamos assim, negação do pai, um momento freudiano, que você nega para que você possa ter a sua própria identidade.
E a poesia de William Soares dos Santos, ela é inédita nos livros ou sai antes na internet? Você publica poemas assim antes de colocá-los em livros?
Eu já publiquei, por exemplo, agora não, mas no finalzinho do ano passado, a revista da Academia Brasileira de Letras publicou um poema meu inédito, que se chama Os Peregrinos da Síria. Mas é um poema longo, no qual eu falo sobre toda essa catástrofe da guerra da Síria. Obviamente, eu não falo objetivamente como um repórter faria ou como um prosador faria. Eu procuro lançar um olhar poético, né, se é que se pode fazer isso diante dessa tragédia toda que aconteceu, mas que, de alguma forma, ainda está acontecendo. Então, esse poema, por exemplo, foi publicado pela revista da Academia Brasileira de Letras, no final do ano passado. É um poema inédito, mas muito dificilmente isso acontece hoje, porque eu ainda sou uma pessoa que, talvez por ter nascido no século XX, eu ainda considero que o poema esteja muito atrelado ainda à questão da página. A questão da página ainda me chama, ela me seduz ainda. E eu acho também, como você já colocou, eu trabalho muito em relações, né? São livros dentro de livros. Então, quando você publica um poema isolado num outro meio, para mim, pelo menos, ele perde um pouco do sentido maior que seria lê-lo dentro do conjunto.
E onde é que o Rádio Ouvinte pode encontrar o livro de poemas Três Sóis, de William Soares dos Santos? Aonde pode ser adquirido o livro?
Ele pode encontrar no site da editora Patuá, e além disso, ele pode encontrar outras informações a respeito do meu trabalho na minha própria página. Tem uma página, se você colocar lá no Google William Soares dos Santos, tudo junto, vai aparecer minha página, tem descrições sobre os livros, tem aulas minhas, tem palestras, muitas atividades que são colocadas na página para divulgação.
Muito obrigada, então, William Soares dos Santos.
Eu é que agradeço muito.
Continue produzindo poesia.
Muito obrigado. Eu que agradeço muito pela oportunidade de conversar com você, com seus ouvintes. É uma honra e muitos parabéns por esse programa de divulgação da literatura brasileira.
Um abraço, William.
Um abraço.
Acabamos de conversar com o poeta carioca William Soares dos Santos a respeito do seu último livro de poemas intitulado Três Sóis. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
E chegou a hora da poesia com o Encantos de Versos. Encantos de Versos, poemas que tocam. Hoje o otimismo vai imperar e de quebra você vai saber o que significa enálage. A Mahatma Gandhi, famoso líder indiano que viveu de 1869 a 1948, defensor do princípio de não agressão, é atribuída a seguinte frase: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Quem nos exorta a espantar os pensamentos negativos é o eu lírico dos versos de Cora Coralina, em Oferta de Aninha aos Moços. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Por falar nisso, Mário Quintana nos traz importante reflexão no poemeto Das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas. No poema, Mário Quintana faz uso de uma figura de construção chamada enálage. Mas você sabe o que significa isso? Enálage nada mais é do que dar a um tempo verbal uma aplicação diversa da que lhe é própria. Assim, ao escrever que tristes os caminhos se não for a presença distante das estrelas, ao invés de que tristes os caminhos seriam se não fosse a presença distante das estrelas, o poeta se vale da enálage. Nessa fase do ano, costumamos rever planos, reformar posturas. Que tal recomeçar? Este é o convite contido nos versos de Paulo Roberto Goefke. Não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível e necessário recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Foi aprendizado. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente, um novo curso ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha quanto desafio, quanta coisa nova nesse mundão de meu Deus te esperando. Tá se sentindo sozinho? Besteira! Tem tanta gente que você afastou com o seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto de você. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo nosso fígado, até a boca fica amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto, sonhe alto. Queira o melhor do melhor, queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejarmos fortemente o melhor, e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes. fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para um novo amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Agora convido você a brindar um novo ano que se aproxima. Acredite, o melhor vai começar. É o que nos canta Guilherme Arantes. E até o ano que vem. Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitida para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e mais 7 capitais. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio, através das rádios conveniadas à Rádio Agência Senado ou ainda em plataformas de podcast. E não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e, claro, elogios pelo WhatsApp. Anote o número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marluce Ribeiro, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.